batendo a cabeça na parede. Os pais não ensinam, é quando chega no shopping que todo mundo para olhar e eles ficam com vergonha. E aí faz a escolha mais fácil. E eu digo sempre, todas as vezes que vocês fizerem a escolha mais fácil para a criança, vocês não estão ensinando nada. Vocês estão se poupando, porque para ensinar é difícil. Né? Para ensinar é difícil, porque a criança vai se frustrar. Então, se eu faço o caminho mais rápido e a criança aceitou de boa, eu não ensinei.
Até porque é um estímulo positivo, né? Ela entende que ela se jogou ali, ela teve o que ela quer.
Sim.
Né? Pai, eu quero brinquedo, agora não dá. Ela aí se joga na loja de brinquedo.
É.
Aí começa a derrubar a loja de brinquedo toda.
É.
Aí ele ganha o brinquedo.
Ganha.
Opa! A criança vai entender que aquilo ali, o derrubar, né? É o que vale, né? Lembrando de Skinner, é o ratinho lembrando onde é que pega a comida.
Sim.
Então, o pai tem que estar atento, porque muitas vezes ali o não passar vergonha, você está só aumentando o problema, porque o próximo pode ser pior. Mas o Leandro traz algo aqui bem interessante, inclusive, pergunta fantástica, e olha o que ele diz aqui, ó. E o tempo livre? Qual a importância da criança ter contato com ócio, esse tempo livre na sua rotina?
É o que a gente falou mais cedo. Hoje as crianças, elas não vivenciam isso. O tempo, o não fazendo, se vocês deixarem a criança no ócio, elas se desorganizam de uma maneira, elas não param para usar a imaginação, a criatividade, para brincar. Elas não vivenciam mais esse tempo livre. O tempo livre delas é como está sendo retirado das crianças, né? Então, as crianças hoje não vivem. É super importante, a gente sinaliza o tempo todo, mas elas não estão sendo expostas a isso. Elas não, os pais se sentem angustiados quando vê a criança parado, fica parado sem fazer nada. Deixa ele parado lá pensando, né? Sem fazer nada, faz parte. O ócio faz parte.
Que é uma criança que não quer. Eu lembro, vou dar um outro exemplo de verdade, que é bem. Ele já me fez passar algumas. Trouxe aqui 3 anos, aqui no Campo Grande. Ele deu pelo menos umas 8 voltas nesse Campo Grande inteiro.
Perfeito, cheio de energia.
Imagina, correndo ali dentro, eu e ele. Né?
Tem que trazer
aí
mais, Paulo.
Aí eu ia, trazia para um outro lado, né? Eu ia na contramão para poder encontrar com ele, para poder frear. Porque se eu correndo só na mesma, não dava. Aí eu ia, aí ele freava um pouquinho, parava, ele cansou, bebê. Ele voltava, e aí foram. Aí quando entrou no carro para ir para casa, dormiu até em casa.
É, cansou. É interessante, eu quero abrir um gancho. Essa questão do shopping, né? Porque quando do lugar de psicóloga a gente fala, e eu acho que as pessoas que às vezes estão ouvindo, eu sou mãe de um rapaz de 24 anos, pensam, né? Ah, na teoria é uma coisa, uma. Hoje eu postei algo que a vida de mãe é você querer voltar sempre do começo. E aí eu questionei. Se eu soubesse antes o que eu sei hoje, será que eu faria diferente ou faria tudo igual? Porque eu lembro quando eu ia pro shopping com meu filho, teve um período que eu deixei de ir, né? Porque ele armava espetáculos, assim, para ter as coisas. E o pai sempre, para não passar vergonha, atendia o desejo dele. E aí eu falei, não tem condições de eu ir pra shopping e não ficar assim. Aí eu começava a falar com ele, a gente vai pro shopping, mas chegar lá, qualquer coisa que você fizer, eu lhe pego, boto no carro e volto pra casa. E eu ia, meu Deus, tomara que eu queria fazer as coisas no shopping, né? Botava o pé no shopping, 5 minutos depois o menino tava. Eu fiz isso umas 5 vezes. A gente chegava no shopping, eu falei, ó, a gente vai. Foi aumentando o tempo, né? Ele fazia com 20 minutos, depois cessou, né? Então, é muito difícil a maternidade. A gente erra muito, acerta muito. E é muito difícil. A intenção não é julgar, não é condenar, não é culpar, não é culpa. A culpa, ela não agrega em nada na vida de ninguém. Mas é conscientizar, né? Para que seja uma maternidade mais leve, mais tranquila. E que a criança consiga se... Eu tô falando o tempo todo de criança, porque é onde tudo começa, né?
Claro.
Para que eles tenham uma vida mais tranquila, mais leve.
E aí, voltando a Leandro Cunha, viu, Leandro? Já me comprometo aqui, quem sabe até convidar a própria Eliamara, porque o tema dele, a pergunta dele já dá outro tema, que é o excesso de ocupação também com alguns pais estudando para algumas crianças.
Sim,
o menino vai para a escola, vai para o inglês, vai para a natação, vai para o futebol.
Aí não tem horário.
E aí você depois diz, ah, meu filho é estressado. E quem estressou, meu filho?
Eu pontuei isso essa semana em uma outra reunião, que os pais, a criança está... Ela não é criança. Ela só tem a obrigação. E aí eu conversando, os pais precisam entender que essa criança precisa ser criança. Ela não tem que estar só indo para a escola, para a igreja, para a natação, para a clínica. ela precisa ser criança. Ela precisa ir. Ainda tem essa questão, sabe? A criança, ela.
Mas, amor, mas isso não está dentro daquele contexto de que os pais que se sentem muito ocupados e cansados. E aí, não, uma forma de me livrar das minhas crianças é atribuir.
Ou seja, uma série minha agenda está cheia, está me cansando, eu vou encher do menino também.
Do menino também.
Eu vou causar nele o problema que eu tenho.
Porque os pais hoje, né, se acham, eles não refletem que a criança precisa comer. Porque eu vejo muitos pais me contando sobre como ele brincava, como ele fazia os carrinhos, sim, como ele brincava disso, brincava daquilo. Sim. E sua criança agora brinca com? Não tem mais o campo para correr, não tem mais, tem o playground, e quem brinca com ele? Então alguém tem que ser.
Alguém tem.
Então não é só atividade, você tem que ir.
E é o mais interessante, porque eu já havia conversado isso com o Ingrid lá atrás, que eu falava, eu tenho muita vontade de escrever sobre a chegada da criança na escola muito cedo. Eu moro ali perto da Perlini e as crianças, tem várias escolas ali em Brotas, né? E as crianças, elas chegam dormindo. Eu tô indo para trabalhar e eu vejo elas chegando dormindo na escola, pra escola. Elas chegam dormindo e elas saem dormindo. Então, a construção de vida dela é na vivência com os pais. São as referências dela. E ela só vai ter esse contato no final de semana, às vezes. Aí a gente entende que os pais têm uma dinâmica, que precisa sair para trabalhar e tal. Mas a gente precisa cobrar e fazer com que eles entendam que quando estiverem junto, que essa criança ela tenha uma vida de qualidade. Né? Que tenha uma troca, uma vivência de qualidade. Porque ela precisa ter referência. A grande referência dela são os pais, né? O pai, a mãe, com quem ela está no contexto ali todos os dias. Não é a pró, né? Não é a babá. Né? Então, eu sempre me mexe muito isso comigo. Quando eu passo, que eu vejo as meninas pequenininhas chegando na escola, sai. Aí eu fico, será que esse final de semana, será que tem um tempo para essa criança, né? Para descer pro parque, para brincar, para fazer outras coisas.
Uma vez, claro que eu não vou estar citando o nome da escola
aqui. Eu acabei citando o nome sem querer.
Mas é porque você falou da chegada. Mas sim, a minha crítica é a escola.
Ah, sim.
Um amigo meu disse, meu filho aqui na escola, a gente tinha 4 anos. E eu vi um menino trazendo, tirando algumas apostilas. Eu não vou citar por causa disso. Tirando algumas apostilas do classificador. E aí eu pedi, meu pai, deixa eu dar uma olhada aqui. É um menino de 4 a 5 anos. Tinha 12 páginas de dever pra casa. E eu disse, meu irmão, você me desculpe, mas tira seu filho dessa escola. Oxê, tinha uma escola. Tira que isso não é escola, isso é uma fábrica de fazer maluco. Uma criança com 4 anos pode trazer 12 atividades
não
pra
existe,
casa.
Gente.
Tá? Mas rapaz, está preparando para quê? Preparando para ir mais rápido a um psiquiatra e tomar mais ansiolíticos. Para isso está bem preparado, tá, é fantástica. Não vejo o melhor caminho. Mas realmente foi algo que me chocou, porque o menino estava tirando, achei que ele estava tirando papéis aleatórios. Né? Ou como ele tinha um irmãozinho de 8 anos, sei lá, estava misturado as atividades. Mas como eu vi muita imagem, falei, não, isso não é de 8 anos. Vem cá, me dá isso aqui. Então, como é que você vai para uma escola? A escola é realmente renomada, as grandes escolas de Salvador. Mas, assim, o menino tem 4 anos. Então, assim, vamos ensinar esse menino a conviver, né? Vamos aproveitar esse tempo na escola, né? Se ele está indo precoce, porque é melhor estar na escola do que estar com o celular em casa. Sim, né? Sim. Mas vamos ensinar a conviver, vamos ensinar o que é tamanho, o que é cores, o que... Tem tanta coisa legal, vocês não precisa ser papel e caneta, né? Então, assim... E isso foi para mim uma das coisas mais chocantes. Por isso que eu gostei muito da pergunta do Leandro, porque já é um tema fantástico. Sim. A gente não está dando tempo para essa criança. Aí a gente percebe que isso reflete que a preocupação dos pais hoje é vestibular e Enem.
Sim.
Mas você não dá tempo, você não estimula a criatividade e as redações estão aí.
Uhum.
Os meninos não sabem escrever uma redação porque ele não tem criatividade, ele não tem repertório.
Exatamente.
Então, até para quem quer preparar seu filho para a faculdade... Pense na criatividade, pense em fazer ele ser criança. E aí, Paulo, antes de passar para você aqui, vamos falar de Nádia Leal, que está aqui. Boa noite, riqueza das informações com a melhor psicóloga. E Sandra Regina bota aqui, penso ser preciso ampliar o tempo desse programa. Sandra, é o pior que você trouxe, ampliar quando a gente já estourou, mas vamos lá.
É só uma observação, que eu já briguei, assim, num bom sentido, levava ideias que eu era contra. Eu ensinava em escola particular e ensino fundamental, e quando vinha o calendário de prova, eu brigava para não ter prova dia de segunda-feira. Briguei e consegui mudar o calendário de duas escolas para não ter prova, aquela semana de prova, não ter prova de segunda-feira. Mas aí o diretor me chamou, por que não ter prova de segunda-feira? Eu disse, olha, o que tem de segunda-feira? Os pais, quando você bota a prova de segunda-feira, você obriga os pais, e muitos pais me disseram em reunião de pais, que ele não pode, o dia que ele tem para lazer, tá certo? Com as crianças ficar em casa, ele tem que passar o dia em casa preparando a criança, porque ele tem prova, o menino de quinta, sexta, sétima série, na segunda-feira.
Faz sentido.
Então dê suavidade para ele, que ele pode até trabalhar um pouco, mas que ele não fique nessa ansiedade. E a criança cobrando, porque tem prova na segunda. Bota de terça para partir, mas não bota segunda-feira. É. Dá aos pais esse presente. Para fazer exatamente esse eixo, dos pais não reclamarem que eles, o dia que ele tinha para a folga dele, tinha que estar com a criança
acompanhando. Mas também uma excelente dica, é um dos temas do programa. Crie rotina de estudo em seu filho para que ele não estude nas vésperas. Né?
Sim, exatamente. Para nas vésperas. É, perfeito.
Traga a rotina de estudo para a criança.
Por isso precisa de rotina, gente.
Eu detesto semana de prova por causa disso, porque tem criança que só estuda naquela semana. E nem interessa se é no final de semana, ou se é da terça para quarta, quarta para quinta. E aí é um dos viés aqui da nossa discussão. Sim. Hoje. Que é o que não tem hoje, é rotina. A criança não tem rotina.
Não.
A criança não sabe a hora de comer, a hora de tomar banho, a hora de fazer dever. Não tem, né? Aliás, Mara, nosso inimigo chegou.
Ah,
né? Na verdade, já chegou, já faz 5 minutos. Já vamos atrasar, vai Maria, de 6 horas da manhã.
A culpa não é minha, né?
Queria que...
Estamos sem limites, viu?
Estamos sem limites.
Precisamos fazer um com a presença que a Ingrid não ficar ali com a plateia, né? Da próxima vez.
Mas já manda aqui um abraço à nossa coordenadora Patrícia Tosta. Não reclame, hoje a gente passou do limite de propósito para ilustrar o programa... que não tivemos os limites. Foi só ilustrativo, Patrícia, não passamos do horário.
Porque nossa saúde mental está muito boa.
Mas, Leandro ainda diz aqui, maravilhosa essa entrevista. A Liamara precisa voltar, com certeza. É isso que eu vou falar agora com ela. Mas para vocês também que querem conhecer um pouco mais, né, da nossa entrevistada hoje e não quer esperar a próxima entrevista, pode seguir a Liamara lá no Instagram. Está aqui o Instagram dela durante todo... A entrevista ficou aqui, né? Psicóloga Liamara Batista, mas não anotei, não. Vai no YouTube que você pega que durante toda a entrevista estava o Instagram dela passando no rodapé. E também no final, daí no meio pro final da entrevista, como ela disse que atendia no espaço Ser Ludens, o Instagram também do espaço Ser Ludens está passando no rodapé. Se entrou um pouquinho do meio pro final, mas agora que eu estou falando, ele está no rodapé.
E vida longa pro Ser Ludens, que completou cinco anos
aí, né, atendendo aí essas crianças, tentando dar limites, né, essas crianças. Então, um abraço aí, Ingrid Tadeu Miranda. Mas, Yamara, fazer, antes de sair, de você se despedir, queria que você fizesse o compromisso com Vozes Saberes, que é de retornar em breve para continuar esse bate-papo, ou quem sabe, seguir aí essa pergunta do Leandro, a gente falar um pouquinho do ócio, dessa importância da criatividade. Sim. Então eu queria que você fizesse esse compromisso com o vosso saber de retornar e se despeça.
Super feito. Super feito o compromisso. Fico muito honrada, como eu falei no início, pelo convite. Adorei ter participado, adorei conhecer vocês. Espero retornar e espero que todo mundo tenha realmente gostado do que ouviu. E, de novo falando, não é sobre crítica, não é sobre julgamento, não é sobre culpa. É pensando exclusivamente na evolução, para que a criança tenha uma vivência e um desenvolvimento saudável. Um beijo e boa noite para todo mundo que acompanhou a gente.
Gente, peraí, Nádia consertou aqui, psicóloga Liamara Batista. Eu escrevi errado no rodapé? Psicóloga tem dois atos. Acho que tá certo. Se não tá certo, tá aqui.
Psicóloga Liamara Batista. Vai lá e segue.
Ela voltou aqui, eu pensei que tava errado no rodapé, mas acho que não tá não. Me corrija aí, Ingrid.
Especialista em saúde mental.
Isso, especialista em análise do comportamento aplicada ao TEA.
Tô
aí, estudando.
Pode seguir aí, tanto a psicóloga, tanto o espaço, já vai ter mais informações. E
o grupo
para...
devia contratá-la.
Beijo pro povo de Ubatã, viu, que tá me assistindo.
Viu? O grupo City devia contratá-la.
Concordo, porque eu já tô com problema de... Não gostei muito da pirraça de nosso amigo Almir Santana aqui de manhã, não. Mas tenho que concordar com ele como torcedor do Bahia, que já faz tempo que eu não lembro quanto eu ganhei.
O espaço
ele está
pronto aí para fazer uma grande anamnese com esse plantel do Bahia.
Ele tá demais. E Joyce, né? Jocineide Santos, já que a Liamara te apresentou o programa, eu te aguardo aqui na segunda-feira, que vamos continuar tendo bate-papos. Estamos de segunda a sexta, às 20 horas, sempre trazendo um profissional competente para estar discutindo temas, e em breve a Liamara vai estar voltando. Então, Sandra e todos aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, o carinho. E Paulo, vamos lá?
Tem que ir, né, querido? Senão ficaria mais. Ave Maria da manhã.
Vou ter que tirar 5 minutos aqui para não atrasar a programação de amanhã. Mas é isso, meus irmãos. Vamos terminando mais um Vozes e Saberes aqui com as bênçãos do Senhor do Bonfim. Estaremos de volta ao vivo na segunda. Amanhã não estaremos ao vivo, mas vai ter aqui uma reapresentação. Tá? Então, para vocês acompanham pela 106.1, vai estar igual, vai estar a gente no ar. Pelo YouTube, só segunda-feira, quando a gente retorna. E o tema, lembra telas, vai vir aqui uma orientadora do Colégio Marista falar um pouco do tema, ampliar, porque como o Paulo Viana já trouxe, não existe programas, vocês sabem. É um único programa com vários capítulos. Então, aguardo todos vocês e a vocês que estão aí acompanhando Vozes e Saberes, o meu abraço e o meu muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todas as noites. Boa noite e até a semana.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior, no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Thank you.
informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Pra você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia pediu à Justiça medidas urgentes para evitar o desabamento da capela Nossa Senhora da Piedade no Centro Histórico de Itaparica. O objetivo é garantir obras emergenciais no imóvel considerado patrimônio cultural. Em recurso apresentado neste mês, o MP defende a responsabilidade conjunta da Arquidiocese de Salvador, proprietária da capela, e da Prefeitura de Itaparica no custeio das intervenções. Em dezembro do ano passado, a Justiça determinou a interdição do espaço e uma série de medidas emergenciais, como escoramento das paredes, proteção da cobertura, limpeza e descupinização da estrutura. O descumprimento poderia gerar uma multa diária de R$50 mil. Segundo o Ministério Público, as determinações foram cumpridas apenas parcialmente. O órgão alerta que a demora pode provocar a perda irreversível de um patrimônio histórico e cultural da Bahia. Agência Rádio Web, com informações do município de Itaparica, na Bahia, Aline Costa.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
Thank you.
Thank you. Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia lançou um painel online que reúne indicadores de alfabetização de todo o país. A ferramenta organiza dados dos estados e municípios participantes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o CNCA. O sistema foi desenvolvido pelo MP Baiano e já é usado como referência nacional para monitorar políticas públicas na educação. O painel BI da alfabetização foi apresentado ao Grupo de Trabalho Nacional do Projeto Ler é um Direito, do Conselho Nacional do Ministério Público. A plataforma permite acompanhar índices de alfabetização, comparar resultados e identificar regiões com maior dificuldade de aprendizagem. O coordenador da área de educação do Ministério Público da Bahia, o promotor de justiça Adriano Marques, destaca a importância da ferramenta para o acompanhamento das políticas públicas educacionais.
Esse monitoramento vai ser uma ferramenta muito útil. A gente já consegue hoje visualizar quais os municípios estão precisando de uma atenção especial, e não só o promotor de justiça, mas qualquer cidadão. É uma ferramenta muito importante esse painel criado pelo Ministério Público. Estamos felizes com esse painel e entendendo que é uma ferramenta muito valiosa.
A plataforma também ganhou uma área específica voltada para a educação de jovens e adultos, a EJA. Segundo o MP, os dados são organizados de forma visual, padronizada e acessível, reduzindo o número de coleta e aumentando a confiabilidade das informações usadas na tomada de decisões. Adriano Marques afirma que o painel amplia a capacidade de análise sobre diferentes realidades educacionais do país.
É uma ferramenta importantíssima para o promotor de justiça, porque também elimina as barreiras da distância. O promotor que está atuando aqui em Salvador e quiser ter a noção de como o estado está no índice de alfabetização na EJA, ele vai poder ter essa informação, não vai precisar pesquisar muito, num clique ele tem tudo isso através do painel. Então estamos bem satisfeitos, achamos que estamos no caminho certo nesse Ministério Público do Futuro, que atua com base em evidências e de forma resolutiva.
A sistematização dos dados também já apresenta resultados práticos. Na Bahia, o painel ajudou no monitoramento de ações voltadas à alfabetização infantil. O estado registrou o maior crescimento proporcional do país nos indicadores de alfabetização. O índice passou de 36,6% em 2024 para 55% em 2025. O resultado superou a meta prevista para o período. Para o promotor Adriano Marques, os números mostram a importância do monitoramento contínuo das políticas educacionais.
A Bahia teve um maior crescimento no Brasil, saiu de 36,6% de crianças alfabetizadas na idade certa para 55%. Foi um trabalho de 100 dias com todos os municípios em que todas as organizações, instituições envolvidas com a educação se mobilizaram para que a gente pudesse tirar a Bahia do último lugar no índice de alfabetização. Então, muita felicidade, é um peso muito grande, né? E o monitoramento surgiu dessa necessidade de acompanhar a política pública com todo o avanço, com toda a situação atual dos municípios com relação ao índice da criança alfabetizada.
O painel foi criado pelo servidor da Coordenadoria de Gestão Estratégica do MP Baiano, Gerson Yamashita. Na escala nacional de alfabetização utilizada pelo CNCA, a Bahia avançou do nível 1 para o nível 2. Grupo Rádio Web 25 anos, áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM
106.1. Giro de notícias.
A Polícia Militar e o Ministério Público da Bahia deflagraram nesta terça-feira a Operação Catarse, que investiga um psicoterapeuta suspeito de violação sexual mediante fraude, estelionato e assédio sexual contra mulheres em Salvador. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na casa e no consultório do investigado, nos bairros da Pituba e Caminho das Árvores. Segundo as investigações, o suspeito usava a posição profissional e informações pessoais sexuais das pacientes para manipular vítimas em situação de vulnerabilidade emocional. O homem atua há mais de 10 anos no mercado e soma mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. A justiça determinou o bloqueio de mais de R$900 mil em bens, além da suspensão imediata das atividades profissionais do investigado. Até agora, 4 vítimas foram identificadas. Elas relataram o mesmo padrão de atuação e apontaram a existência de outras possíveis vítimas que ainda não procuraram as autoridades. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você. Thank you.
Cardeal FM 106.5.